Obrigado, senhor presidente. Senhoras senadoras, senhores senadores. Meu pronunciamento de hoje, ele serão divididos em duas partes. A primeira, senhor presidente, é que na semana passada, mais precisamente no dia 17 de abril, o jornal Folha de São Paulo trouxe uma reportagem no seu caderno de economia com a seguinte manchete, abre aspas, Copa leva país ao maior aperto desde o apagão de 2001, fecha aspas. O levantamento da Folha mostra quanto o governo federal gosta de andar na corda bamba quando se trata da infraestrutura do país. O PT vira e mexe, faz questão de lembrar o racionamento de energia promovido em 2001 pelo governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. No entanto, após 10 anos no poder, está evidente que os petistas não aprenderam com os erros alheios e mantêm uma soberba em que nada ajuda a corrigir os problemas que insistem em expor a precária infraestrutura brasileira, de estradas, de portos, de aeroportos, de ferrovias e de geração de energia. De acordo com o mesmo jornal, o governo da presidente Dilma Rousseff decidiu economizar a água das hidrelétricas, determinando o uso massivo das termoelétricas, mais caras e mais poluentes. Será a maior economia de água nas hidrelétricas desde o racionamento de 2001. O que se pergunta, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o que seria do governo Dilma Rousseff se o governo Fernando Henrique Cardoso não tivesse incentivado a construção de novas termoelétricas? Pelo plano do atual governo, os reservatórios das usinas do Sudeste e do Centro-Oeste terão de alcançar, até o próximo mês de novembro, 47% da sua capacidade. No Nordeste, a meta é atingir 35%. Para a empresa de pesquisa energética, a chamada EPE, isso é suficiente para garantir o abastecimento de energia em 2014, ano no qual o Brasil sediará a Copa do Mundo. Na matemática governamental, senhor presidente, o conjunto de hidrelétricas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, que na semana passada estavam com 60,15% de armazenamento d'água, poderá perder 13 pontos percentuais nos próximos 7 meses. No caso da minha região, o Nordeste, o nível estava em 47,7%, podendo perder apenas 10 pontos percentuais. Mais uma vez, estaremos nas mãos de São Pedro, uma dependência tão criticada pelos governos do PT, mas que pouco, muito pouco, se fez para que ela deixe de existir. A presidenta da República, que já subiu ao palanque eleitoral, tem agora se especializado em chamar de pessimistas aqueles que alertam o governo para as falhas recorrentes em várias áreas de atuação governamental. E quem mais entende de pessimismo no Brasil entre os nossos partidos políticos? Quem votou contra praticamente todas as medidas que visavam modernizar o Brasil durante toda a década de 1990? Quem votou contra o Plano Real, contra o PROE, contra a Lei de Responsabilidade Fiscal? O Partido dos Trabalhadores. Esse pessimismo desenfreado, senhoras e senhores senadores, da prática de quanto pior, melhor, só começou a mudar mesmo em 2003, quando Lula chegou à presidência da República. A partir daí, o PT abraçou o mercado, adotou o liberalismo econômico e passou a ser um otimista de carteirinha. Eu não sou um pessimista, mas acho temerário depender das variações da natureza. Só existe uma forma de enfrentar essa realidade dinâmica, com mais planejamentos e menos improvisação. Dia a dia, fica mais evidente que a fama de gestora da presidenta da República era apenas um recurso de marketing eleitoral do senhor João Santana. essa preferência pelo jeitinho é possível ser encontrada em outras áreas, como na política econômica, com a adoção de medidas paliativas e localizadas, como se fosse possível tapar os buracos de um vazamento com apenas fita adesiva. A mesma lógica prevalece no enfrentamento com a estiagem que extermina a economia no semiárido nordestino. O governo federal tinha todas as informações sobre o que estava para acontecer no clima do Nordeste, mas só foi agir quando os efeitos da falta d'água já eram devastadores. Espero, sinceramente, senhor presidente, que funcione a fita adesiva das termoelétricas. Segundo a mesma reportagem da Folha, sem hidrelétricas licenciadas e sem oferta de gás natural barato para térmicas, o governo Dilma será obrigado a aceitar o retorno das usinas movidas a carvão no leilão previsto para o próximo semestre. É a primeira vez que em 7 anos que essas termoelétricas terão acesso ao leilão, o que prova a situação alarmante do setor energético. Ninguém aqui no Senado da República vai ficar torcendo para o governo tropeçar e com ele arrastar o país ao imponderável. O que não é razoável imaginar é que a gente deva ficar calado, passivo, achando que está tudo muito bem, que o Brasil é um paraíso, que não vive um apagão logístico, que a inflação está controlada, que a segunda maior região do país, que é o Nordeste, não vive a pior e mais trágica seca em meio século, que o país está muito bem preparado para receber um evento grandioso, como é a Copa do Mundo de Futebol. Senhoras e senhores senadores, pela forma agressiva com a qual o PT tem tentado eliminar potenciais adversários na disputa eleitoral do próximo ano, a própria Presidenta da República tem consciência de suas limitações e dificuldades. Quem sabe, um pouco menos de improviso, arrogância e prepotência ajuda a conduzir o Brasil de forma mais sensata e eficiente para o bem de todos. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e se Vossa Excelência me permite, Vossa Excelência aqui, senador atuante e muito tolerante, eu queria, como eu disse, dividir meu pronunciamento em duas partes. A primeira eu acabei de concluir. A segunda é dizer a Vossa Excelência e ao Senado que li no último domingo o principal editorial do jornal Estado de São Paulo. O Estadão publica, geralmente, nas suas notas e informações, 2 ou 3 editoriais. O editorial que eu me refiro, ele tem o título, abre aspas, Dilmês Castiço, fecha aspas. Esse foi o título, Dilmês Castiço, que o jornal Estado de São Paulo publicou no último domingo, dia 21/4/2013. No fundo, trata-se de uma análise contundente sobre o governo da presidente Dilma Rousseff. Faz muito tempo, senhor presidente, mas muito tempo que eu não lia nada mais lógico, mais claro, mais contundente do que a análise que um jornal da tradição e da história do Estado de São Paulo publica no último domingo. Um jornal que tem uma tradição de editoriais das mais lúcidas, das mais duras, sobretudo nas horas que o Brasil mais precisou. E é por isso que eu, nessa segunda parte, eu peço a Vossa Excelência, porque anexo a esse requerimento, eu faço anexar a própria página do jornal Estado de São Paulo para que fique inserida nos anais desta casa. Muito obrigado a Vossa Excelência, sobretudo pela sua compreensão e pela sua tolerância. Muito obrigado.